Meio Ambiente.
Cerca de 100 indígenas pintados para a guerra se reuniram na manhã de hoje em frente ao Congresso Nacional em Brasília, em protesto contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Quase todos são índios caiapó, que pretendem entregar à presidenta Dilma Rousseff um manifesto com mais de 500 mil de assinaturas contra a liberação das obras. Os indígenas chegaram ontem à capital federal e organizaram um movimento junto com representantes de movimentos sociais e ambientais. Ontem, os indígenas participaram do seminário A Hidrelétrica de Belo Monte e a Questão Indígena, promovido pela Associação Brasileira de Antropologia, Universidade de Brasília, em parceria com o Instituto de Estudos Socioeconômicos e a Fundação Darcy Ribeiro. O objetivo é discutir impactos da construção da usina de Belo Monte sobre as 12 terras indígenas do Xingu.
E a preocupação indígena não é apenas com seus direitos sobre a exploração econômica, é sobretudo com os impactos sobre o seu modo de vida. É que os indígenas da região vivem de uma intensa relação com o meio ambiente. E os especialistas são unânimes em apontar que é impossível mensurar os impactos da construção de uma usina como Belo Monte. Mais de 1.800 espécies de animais vão ter seus hábitos alterados, mudanças que certamente também vão atingir o homem. É o que você confere na quarta reportagem da série Belo Monte, uma usina de incertezas, de Alessandra Mendes e Gabriela Rosa.
Por causa do represamento de Belo Monte, o rio Xingu vai perder vazão em um trecho de 100 quilômetros, redução que pode chegar até 80% na região denominada Volta Grande do Xingu. De acordo com o estudo de impactos ambientais promovido pelo consórcio Norte Energia, responsável pela obra, a vazão nessas áreas ficaria em 700 metros cúbicos na seca e 4 mil cúbicos na cheia, 34% do volume natural do rio em período de cheia. O que aconteceria com os peixes das mais de 800 espécies que habitam a região? Nem o consórcio sabe responder. O relatório das empresas aponta que 27 espécies surpreenderam os biólogos que trabalhavam para o consórcio. Peixes nunca antes registrados e sobre os quais os biólogos não sabiam informar dados cruciais para a preservação como hábitos de vida, alimentação e período de reprodução. Para amenizar o impacto do represamento do rio Xingu, o consórcio Norte Energia propõe a transposição de rios na região com o translado artificial dos peixes das áreas de menor vazão para as áreas não afetadas. Mas, sem conhecer como se comportam essas 27 espécies, na prática, é um tiro no escuro. O problema é mais grave para essas espécies, mas todas as 800 que habitam o Xingu vão ser alteradas. É o que avalia o professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, especialista em ictiologia e o estudo dos peixes, Alexandre Lima.
A barragem pode impedir que os peixes não cheguem no seu local de desova. A consequência é a diminuição da quantidade de peixes no rio. As espécies que não migram, né? Algumas são afetadas também, porque pode ser que a espécie ocorra em um local específico apenas, né? A barragem pode afetar aquele local onde é que a espécie vive e ela passa, não consigo mais viver. Tem outras espécies que acabam se beneficiando da formação em ambientes de águas paradas, como é o reservatório da represa.
No rastro do desaparecimento dos peixes, o desequilíbrio da cadeia alimentar e a proliferação de doenças. Peixes se alimentam especialmente de larvas de insetos, controlando naturalmente a população de mosquitos transmissores de doenças como a malária e o mal de Chagas. Peixes são alimento de mamíferos de maior parte, que sucumbiriam à fome ou se aproximariam perigosamente dos aglomerados urbanos, atraindo vetores de doenças para perto dos humanos. Em parte, as preocupações dos ambientalistas é justificada pelo que ocorreu na construção da usina de Tucuruí, também no Pará. Após a construção da usina, em 1992, foi verificada a superpopulação da muriçoca e de duas espécies de mutucas, insetos que transmitem doenças como as chagas. É o que aponta Renata Peixoto, da Rede de Justiça Ambiental.
A gente está muito preocupado com um problema muito grave que teve no Curuí, que foi o aumento da malária, né? O aumento das doenças transmitidas por mosquito. Aqui a situação é a mesma, a gente já vive uma situação lamentável, né? Uma epidemia de dengue. Você tem muito problema de malária e aí, assim, na época da construção do Curuí, houve um aumento tão grande, né, de incidência de mosquito que você tinha 500 picadas por hora em torno do reservatório. O que vai acontecer aqui na região é o que vai acontecer em Altamira. Os peixes sumiram, muitos pescadores tiveram aqui migrar porque perderam seu principal sustento, né? E aqui a previsão é que aconteça a mesma coisa, né?
O estudo de impactos ambientais do Consórcio Norte Energia minimiza a situação. Aponta, por exemplo, que 35% da área de 512 quilômetros quadrados a ser ocupada pela usina já haviam sido desmatados anteriormente. e que Belo Monte não agravaria mais a situação ambiental do que a atuação das madeireiras ilegais que exploram a floresta de grande valor comercial, por suas árvores de mogno, jatobá, cedro e maçaranduba. Além disso, entre as 40 condicionantes impostas pelo governo federal, estariam ações que fortaleceriam órgãos de defesa do meio ambiente, como o IBAMA, o que permitiria a intensificação da fiscalização e o reflorestamento. Para o cumprimento das condicionantes, o consórcio reservou recursos de R$2,5 bilhões. O cumprimento total ou parcial dessas condicionantes seriam condição base para que o IBAMA liberasse a construção. Mas até agora, apenas duas foram iniciadas. Mesmo assim, o IBAMA concedeu uma liminar para a instalação do canteiro de obras, o que motivou a ação do Ministério Público Federal junto ao Supremo Tribunal Federal. Renata Peixoto, da Rede de Justiça Ambiental, afirma que essa concessão é apenas um reflexo do descaso brasileiro com a política ambiental.
Esse processo está recheado de ilegalidades. Essa licença de instalação parcial é uma ilegalidade. Os povos indígenas, por exemplo, né, existe uma previsão, um artigo na Constituição Federal e convenções internacionais que obrigam o país a fazer uma consulta livre, prévia, informada. Os povos indígenas não foram ouvidos. Quer dizer, foi uma série de desrespeitos que vem acontecendo, né, de ilegalidades que vem acontecendo na região e que continuam acontecendo até hoje. Né?
A área em que será construída a hidrelétrica compreende florestas de terra firme, de várzea ou floresta fluvial, florestas que ficam parte do ano alagadas e vegetação encontrada entre pedrais. De acordo com o estudo de impactos ambientais, a região possui cerca de 800 espécies de peixe, 387 espécies de répteis, 440 espécies de aves e 259 espécies de mamífero, incluindo espécies endêmicas, aquelas que só ocorrem na região, e outras ameaçadas de extinção. Com produção de Alessandra Mendes, Gabriela Rosa para a Rádio UFMG Educativa.
E neste momento, cerca de 100 indígenas e 150 representantes de movimentos sociais do Pará estão reunidos com representantes do governo federal. Eles pretendem enviar à presidenta Dilma Rousseff um documento com mais de 500 mil assinaturas contra a construção da usina de Belo Monte. O documento também solicita que o governo explore novas possibilidades de geração de energia. E é sobre essas possibilidades que nós vamos discutir amanhã, na última reportagem da série Belo Monte, uma usina de incertezas.